O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM e feliz Dia dos Namorados para os apaixonados de plantão. Aqui é a Vitória Marcelino com vocês e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje estou aqui com a minha parceira Amanda Passeado. Boa noite, Amanda, tudo bem?
Boa noite, Vitória, tudo tranquilo. E a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
Exatamente. Estamos falando diretamente dos estúdios da Universitária FM para levar até você o melhor do mundo do esporte.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFU. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. E no Tiro Livre de hoje, confira.
Nos destaques regionais, vamos falar sobre o time masculino do Verdão, na 10ª rodada do Mineiro Módulo 2 e a classificação geral do momento. E também o time do Praia Clube na Liga Nacional de Futsal.
No quadro nacional, Bruno Stocco traz tudo sobre a mais recente rodada do Brasileirão Série A para você. Um giro pelos jogos de volta das semifinais do Brasileirão A3 feminino e o restante dos jogos pela Liga Nacional de Futsal, com a atualização da tabela.
No nosso tradicional giro pelo mundo, Gabriel Ioli te deixa por dentro de tudo sobre o Brasil na Liga das Nações de Vôlei, masculino e feminino. Também na etapa do Campeonato Mundial de Ginástica Artística e um pouquinho sobre o UFC.
No quadro opinativo dessa semana, Andrei Gobo traz a sua visão sobre a disputa dessa final inédita entre Manchester City e Inter de Milão.
E na súmula dessa semana, Helder Rodrigues fala tudo sobre a era Koudé do Atlético Mineiro e as sondagens para o técnico do Galo.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado no serviço da semana.
Então continuem sintonizados e sintonizadas com a gente, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Tiro Livre no ar e a gente começa falando do Berlândia Sport Clube na 10ª rodada do Mineiro Módulo 2.
Destaques de Uberlândia e região.
Pois é, Amanda. O Verdão da Mogiana só tem o que comemorar. Uberlândia goleou o União Luziense por 4-1 na manhã de ontem no estádio do Parque de Sabiá, pela 10ª rodada do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Com esse resultado, o UEC segue na zona de classificação para a próxima fase, enquanto o Luziense foi rebaixado. Os gols do Verdão foram marcados por Anderson Magrão, Gabriel Henrique e Márcio Júnior. Já o único gol marcado pelos visitantes foi da autoria do Tyson. Na classificação geral, o Uberlândia ocupa o atual 5º lugar do Módulo 2 Mineiro com 17 pontos. Enquanto isso, o União Luziense está na penúltima colocação, somando apenas 6 pontos, já sem salvação, tendo sido rebaixado em razão ao resultado do jogo que rolou nesse último domingo. Mas bora falar um pouco sobre como foi esse jogão? O Luziense começou a partida em melhor forma que o Uberlândia, mas parou nas defesas do goleiro alviverde, Leandro. Na reta final do primeiro tempo, o Uberlândia marcou seu primeiro gol com o atacante Anderson Magrão, de pênalti, aos 31 minutos do jogo. O time da casa ainda teve duas chances de ampliar o placar, logo na primeira etapa do jogo com o zagueiro Pedro Victor e o atacante Kaique. Mesmo assim, os momentos iniciais da partida foram finalizados no 1-0 para a equipe uberlandense. Vem e volta intervalo, começa o segundo tempo. No início da segunda etapa da partida, o Luziense partiu para cima e quase empatou com o Júlio César aos 9 minutos. Pouco depois, o Uberlândia teve boas oportunidades, mas desperdiçou todas elas. Aos 22 minutos, Anderson Magrão recebeu o lançamento e bateu com tranquilidade para marcar seu segundo gol no jogo e ampliar o placar para o Verdão. Aos 27, Tyson, zagueiro do Luziense, marcou o gol de cabeça e diminuiu a diferença do placar. Mas, 2 minutos depois, o Uberlândia fez o terceiro com Gabriel Henrique, que recebeu bom cruzamento da esquerda e completou para as redes. No final do jogo, aos 41 do segundo tempo, Márcio Júnior limpou a marcação e bateu no cantinho para fazer o quarto gol do Verdão da Mogiana e decretar a goleada em cima do União Luziense. O tiro livre marcou presença ontem lá no Sabiá. E o atacante Anderson Magrão comentou a importância de fazer o dever de casa nesse jogo para garantir uma boa condição de classificação na última partida fora de casa.
É, a gente sabia que tinha que fazer a lição de casa contra um time que hoje está rebaixado. Então, era um jogo difícil, a gente precisava terminar essa primeira fase com um bom resultado para que a gente vá buscar alguma coisa fora de casa. Então, esse resultado nos dá confiança, alicerce para trabalhar na semana para que a gente consiga fazer uma boa semana de trabalho aí com os trabalhos do professor aí, para que a gente consiga o resultado lá, que seria no mínimo um empate aí. A gente tem que saber sofrer e conseguir o resultado para ir para o hexagonal.
Ainda, o atacante Kaique destacou a grande chave que movimenta o grupo, o ato de competir e como o time não deve perder o foco nessa referência.
A gente tem uma equipe muito forte, então quando a gente não competiu, que eu falo contra o Varginha, a gente teve um resultado adverso. Contra o Tupinambás a gente empatou, mas a gente competiu, a gente criou chances, o goleiro estava numa noite feliz, tanto que ele foi para a seleção da rodada. Então a gente teve nossos méritos também. O adversário tem os méritos dele, que foi o goleiro, foi muito bom jogar, muito bem naquela noite. Contra o Norte a gente competiu muito, um campo não muito bom, mas a gente botou na cabeça que a gente tinha que competir. Depois jogar contra o Varginha. E hoje não foi, contra o Norte não foi diferente, e hoje também não foi diferente. A gente tinha que competir para poder sair com a vitória.
Por fim, conversamos com o Mineiro, o auxiliar técnico do Itu Rock, que comandou a partida de ontem. Ele classificou o jogo passado como uma guerra e disse que a mesma mentalidade deveria ser presente entre os jogadores do Verdão durante esse último jogo dentro de casa pela fase classificatória do Mineiro Módulo 2. Fala aí, Mineiro.
Eu digo que não só o Norte, o jogo do Nórdico, né? O jogo contra o Varginha foi um jogo que nós temos muito abaixo e isso mexeu muito com a gente. Então o jogo já contra o Tupinambás foi um jogo diferente, mas infelizmente, como eu falei e repito, a bola não entrou. Nós não tivemos, talvez, a capacidade para fazer os gols que a gente poderia estar transformado numa grande partida. Agora contra o Nórdico a gente encarou o jogo como uma guerra, um jogo muito difícil, um adversário também que briga, né, para a classificação. Então a postura lá já foi muito, muito importante, o empenho dos atletas muito importante, e hoje, trazendo para dentro de casa, a gente pediu a mesma coisa, que a gente pudesse vir com esse mesmo espírito que nós tivemos lá em Montes Claros, e graças a Deus conseguimos manter esse espírito e conseguir o resultado que é o mais importante.
Mineiro também comentou sobre como ele pretende trazer toda essa energia e brilho provocados no time pela goleada contra o União Luisiense para o último jogo das classificatórias, que já acontece nesse final de semana.
Como a gente sempre teve, né? Mesmo com os resultados não acontecia, a gente sempre cobrou e falou que nós temos que acreditar num trabalho que está sendo bem feito. Então, é claro que quando você faz um resultado dentro de casa da forma que a gente conseguiu construir hoje, é normal que a nossa autoestima ainda cresça mais. Mas a gente tem que ter muitos pés no chão, continuar trabalhando, focado, porque a gente sabe que a gente tem uma guerra lá no sábado contra o Boa.
Agora, pela última rodada da primeira fase, que acontece no próximo sábado às 15h, Uberlândia visita o Boa Esporte no estádio Melão, em Varginha. Amanda, agora é entrar com o pé firme lá em Varginha e tomar uma dessas 6 vagas na marra. Agora, e como o Praia Clube desempenhou na 10ª rodada da Liga Nacional de Futsal? Tem notícia boa pra gente por falar nisso?
Temos sim, Vitória. E que notícia! O Praia Clube venceu o time da cidade de Carlos Barbosa, aqui em Uberlândia, por 3-2. E quebrou um jejum de impressionantes 2 meses sem levar a melhor em uma partida da LNF. A equipe aurinegra pôs fim a essa série de tropeços no jogo que rolou na última sexta-feira, dia 9, lá na Arena Praia, que valeu pela 10ª rodada da competição. Os gols praianos foram marcados por Neném Ribeiro, Vini Escola e Paulo Felipe. Já o time gaúcho fez com Fernando e Mitue. A equipe de Uberlândia voltou a vencer após 7 rodadas. Para vocês terem ideia, a última vitória do time tinha sido no dia 1º de abril, quando goleou o Moarama por 8-1. Durante a segunda rodada do torneio. Na série de 7 jogos sem vencer pela Liga Nacional de Futsal, o Praia perdeu 6 deles e empatou 1. Em entrevista coletiva depois do jogo, o comandante da equipe, alemão, comentou sobre as 2 etapas da partida, que teve o primeiro tempo marcado por chutes de longa e média distância, e o segundo com mais cruzamentos das laterais para o meio da área.
É muito de acordo com a defesa deles, né? No primeiro tempo eles estavam com a defesa muito baixa, então quanto mais a gente forçasse bola ali, como eles estavam mais próximos, acabaria dando um pouco de contra-ataque. Então o que a gente tinha, as finalizações de fora, com gente na frente do goleiro para poder atrapalhar, acho que finalizamos muitas bolas do gol no primeiro tempo. O goleiro deles foi muito bom, foi muito bem no jogo. Aí, no segundo tempo, uma dinâmica, porque eles começaram a pressionar e começou a abrir os espaços. A gente conseguiu, inclusive, o gol do Vini Scola, uma bola metida no Paulo, e a gente conseguiu ter espaço para ultrapassar e o Paulo dar um passe, e a gente conseguiu fazer o gol.
Além disso, o comandante da equipe aurinegra destacou que a marcação pressionada da segunda etapa faz parte de sua filosofia de jogo e que o trabalho constante da equipe resultou no triunfo de sexta-feira.
É característica da nossa equipe mesmo, o trabalho. A gente vem sempre marcando dessa forma em cima de todos os jogos. Nós temos duas linhas de defesa, em cima nós marcamos pressão, umas trocas, e depois do jogo a gente marca individual, né? O time vai marcando com troca, pode deixar o Barbosinho e o Paulo Felipe na primeira linha, o tempo inteiro ali, para não ficar correndo muito para trás. E atrás nós marcamos por zona, né? Temos duas linhas de defesa, então acho que funcionou bem as duas situações, sabemos que vai sofrer nos primeiros tempos, as finalizações de média distância. Para quem está assistindo, parece que são situações muito, muito difíceis para o goleiro, mas na verdade não é, né? Não tirando o mérito do Gustavinho, entrando muito bem nos jogos. Mas eu acho que a equipe vem conseguindo ter equilíbrio, mesmo com toda essa dificuldade, essa quantidade de partidas sem vitórias que a gente tem. Porque de acordo com o trabalho de hoje, a gente vem vendo todo mundo bastante lutando, trabalhando muito para querer sair dessa situação.
Com essa vitória, o Praia Clube chegou a 10 pontos na classificação da LNF e voltou a figurar no meio da tabela, atualmente ocupando a 17ª colocação. Carlos Barbosa, por sua vez, tem 16 pontos e caiu para o 8º lugar. Pela próxima rodada, o Praia joga no próximo sábado, dia 17, lá em Santa Catarina, onde enfrentará o São Lourenço na Arena de São Lourenço do Oeste, às 7 da noite.
Bom demais, Amanda. Ainda nessa animação, bora falar mais de uma rodada do Brasileirão Série A. Os jogos de volta das semifinais do Brasileiro Feminino A3. Além do restante dos jogos da Liga Nacional de Futsal, com atualização da tabela.
Destaques nacionais.
Para isso, chamamos Bruno Stocco. Chega mais! Feliz com esse fim de rodada 10 do Brasileirão?
Boa noite, Amanda, Vitória e ouvintes ligados no Tiro Livre. Foram grandes jogos nessa última rodada e tenho certeza que muitos torcedores ficaram felizes com os resultados, principalmente os cariocas. E começando por eles, o líder absoluto Botafogo contou com a volta de seu craque, Tiquinho Soares, e se reencontrou com a vitória. 2-0 para cima do Fortaleza, que caiu duas posições na tabela. Seguindo de perto, o Flamengo também ganhou. O reencontro com o ex-treinador do clube, Renato Gaúcho, foi ótimo para os rubro-negros. Cebolinha aplicou a lei do ex. Pedro aumentou e Bruno Henrique voltou a marcar e fechou o placar. O Flu também engatava uma boa vitória sobre o Goiás, mas no último minuto cedeu o empate em jogada de escanteio. Fernando Diniz, técnico do clube, criticou a arbitragem, afirmando que o escanteio não era para ter sido marcado. Com o resultado, o tricolor das Laranjeiras perdeu a chance de entrar no G4. E o último carioca não teve a mesma sorte no placar dos outros. O Vasco perdeu para o Internacional, fora de casa, por 2-1. E segue na vice-lanterna do campeonato com apenas 6 pontos. Que fazem? E o Vasco não é o único alvinegro em situação complicada. O Corinthians de Luxemburgo, que parecia ter encaixado, continua à beira do Z4. O time empatou contra o Cuiabá, que também vive fase difícil, por 1-1. Continuando em São Paulo, o Choque Rei foi um jogaço. Palmeiras jogou melhor no início do jogo e abriu o placar com Gabriel Menino. O tricolor tentou reagir, mas no melhor momento do time, a joia do Alviverde e do Real Madrid, Endrick, fechou o placar. Assim, a distância de 2 pontos para o líder se manteve. Já o Santos visitou o Lanterna Coxa e não saiu do 0-0. Para fechar o estado de São Paulo, o Bragantino empatou em 1-1 com o Galo fora de casa. E o resultado nem foi o mais importante, porque o técnico Koudé pediu demissão logo após o jogo. O argentino entregava bons resultados no comando do clube, apesar da eliminação na Copa do Brasil. O que será que rolou, hein? Bom, isso nós não sabemos. Mas uma coisa que deu pra perceber é que os times mineiros estavam com uma zica danada nessa rodada. América e Cruzeiro também empataram seus jogos, ambos por 2-2, contra Atlético Paranaense e Bahia, respectivamente. Depois dessa rodada, a tabela bagunçou legal. só o líder e a galera do fundão se mantiveram nas mesmas posições. O G4 agora está assim: Botafogo em primeiro com 24 pontos, Palmeiras com 22, em terceiro Flamengo com 19 e o Galo em quarto com 18 pontos.
É, o futebol nacional fervendo como sempre. E como foram os jogos de volta das semis do Brasileirão Feminino A3, Bruno?
A volta foi cheia de emoção. O Misto repetiu o placar do jogo de ida e meteu 2-0 contra o Juventude, agora dentro de casa. O jogo foi na Arena Pantanal e teve entrada liberada para o público. O estádio lotou para acompanhar a classificação do clube. O jogo foi bem morno até o meio do segundo tempo, quando a camisa 10, Bia, marcou um golaço de fora da área. A bola foi no ângulo, sem chance nenhuma para a goleira do time gaúcho defender. E já no finalzinho, no primeiro minuto dos acréscimos, Palominha recebeu em profundidade, botou na frente e quando a goleira saiu para fechar o gol, Palominha encobriu ela com uma cavadinha. Assim terminou o placar, 2-0 e vaga na final garantida. Na outra semifinal, o VF4 tinha ganhado o jogo de ida, na Paraíba, por 2-0 e vinha com grande vantagem para o jogo de volta no estádio Baianão, em Belém. O Remo, por sua vez, precisava ganhar por 2 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis. O que era muito improvável, já que em toda a competição, o time paraibano só tomou 2 gols no mesmo jogo contra o Doce Mel, e ainda assim saiu com empate. As paraenses não se amedrontaram e assumiram a postura Tom Cruise em uma missão impossível. Logo no primeiro tempo, o tradicional time nortista empatou o placar agregado com gols de Raquel e Rai. O jogo voltou do intervalo em uma loucura completa. Os dois times estavam com muita intensidade dentro de campo. Afinal, quem marcasse um gol naquele momento se classificava para a final. Foi aí que a heroína Ana Caroline fez o seu e garantiu o Remo na final, em uma virada histórica. Vale lembrar que tanto os dois eliminados, Juventude e VF4, quanto os dois finalistas, já estavam classificados para a Série A2 do Brasileiro no ano que vem. Agora, resta esperar a final, que ainda não tem data marcada, mas que terá o jogo de ida no Pará.
É, foi um final de semana bem agitado e ainda não acabou. E aí, Bruno, me fala, o que andou rolando no restante dos jogos da Liga Nacional de Futsal?
A LNF tá ficando cada vez mais maluca, Vitória. Os resultados da última rodada deixaram todo mundo bem juntinho com chance de classificação para a próxima fase. E como já foi dito no programa de hoje, o Praia encerrou o jejum e está um pontinho da zona de classificação. Agora, quem continua numa fase ruim é o São Lourenço, próximo adversário do Praia, que perdeu para o Jaraguá por 3-0 e ainda não sabe o que é ganhar na LNF esse ano. Para fechar os jogos de sexta-feira, Atlântico e Taubaté se enfrentaram em um jogão de 7 gols. Melhor para os gaúchos, que ganharam por 4-3. E ainda na parte de cima da tabela, o Corinthians recebeu o Tubarão e venceu por 4-2, decolando na tabela. Foi de oitavo para quarto lugar. E eu não tava sabendo, mas pelo jeito sábado foi o Dia Nacional das Aves. O Pato goleou o Foz do Iguaçu por 4-1 e o Marreco ganhou do Minas por 1-0. Inclusive, essas derrotas fizeram com que Foz e Minas caíssem 2 posições na tabela. Brasília e São José se enfrentaram e embolaram ainda mais a parte de baixo do campeonato. Vitória de 3-2 do time do Distrito Federal, que também chega para tentar beliscar uma vaguinha no mata-mata. E ontem, o vice-líder Sorocaba meteu um 6-1 para cima do Campo Mourão, assegurando um lugar no meio dessa dança das cadeiras. A Soeva e Sport Futuro empataram por 3-3. As duas equipes jogaram muito, mas esse resultado fez com que eles parassem na tabela, o que é um perigo, porque eles ocupam as 2 últimas vagas do mata-mata por enquanto. E faltam 3 jogos para fechar a rodada. O líder Joinville está enfrentando o Cascavel em casa agora mesmo. O Moarama e Joaçaba também estão jogando nesse exato momento. E amanhã, às 7 da noite, Santo André e Blumenau fazem o último jogo da rodada. E saindo um pouquinho do futsal, o atleta do Praia Clube de Basquete 3x3, Jonatas Melo, assumiu a posição de melhor jogador brasileiro da categoria segundo o ranking FIBA, da Federação Internacional de Basquete. Ele é pé vermelho da mesma cidade que eu. Não tinha como deixar essa passar, né? Que orgulho. Bom, eu e minha torcida regional vamos ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês, Amanda e Vitória, e todos os ouvintes ligados no Tiro Livre.
Valeu demais, Bruno. Agora vamos pro nosso tradicional giro pelo mundo. E para falar o que aconteceu ao redor do globo, no esporte internacional, eu chamo Gabriel Iori.
destaques internacionais.
Chega mais pra cá, Gabriel.
Esse foi um final de semana bem movimentado e os brasileiros fizeram muito barulho por aí. Na etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística em Osijek, na Croácia, a equipe brasileira teve um grande desempenho. Ainda que alguns nomes tenham escolhido não participar da etapa por inúmeras razões de planejamento físico ou técnico, como é o caso da brasileira Rebeca Andrade, brilhou a estrela de Caio Souza, que conquistou ouro na barra fixa, prata no salto e ainda dois bronzes nas argolas e barras paralelas. Caio não foi ao pódio sozinho em duas oportunidades. Os nossos medalhistas olímpicos Arthur Nori e Arthur Zanetti completaram a dobradinha na barra fixa e nas argolas, respectivamente. Mudando um pouco de esporte, as seleções feminina e masculina de voleibol do Brasil estão disputando a Liga das Nações. Entretanto, a competição feminina está agora em pausa. Após três vitórias e uma derrota, ficando na quinta colocação, as meninas se preparam para a segunda etapa da competição, que ocorrerá em solo brasileiro. Já a equipe masculina, que curiosamente está na mesma quinta colocação, tirou a invencibilidade da equipe estadunidense neste domingo, por 3-7-1, e segue firme na competição que irá para a segunda etapa na França. E para fechar minha participação, não tem como não falar do UFC 289. Num card principal recheado de brasileiros com Amanda Nunes e Charles do Bronx, a emoção estava garantida. Lutando contra o norte-americano Benil Dariush, Charles fez uma luta feroz e muito movimentada, que terminou com um nocaute do brasileiro ainda no primeiro round. Ele, que é o número 1 do ranking dos leves e maior finalizador da história do UFC, busca recuperar seu cinturão que hoje está com o russo Islam Makhachev. Já Amanda Nunes, a leoa, estava defendendo um de seus dois cinturões contra a mexicana Irene Aldana, número 5 do ranking. Após 5 rounds de dominação total da brasileira, ela, que é considerada por quase todos a maior lutadora de MMA da história, anunciou sua aposentadoria precoce, como campeã de duas divisões. Em sua despedida, ela quase exigiu que outras brasileiras lutem e peguem os cinturões vagos e os tragam para o Brasil. Essa vai deixar saudade, hein, Vitória?
Com toda certeza. Ver um atleta assim se aposentar depois de tantas conquistas é realmente emocionante. Mas bom demais, Gabriel. E agora vamos seguir com o programa.
Exatamente, Vitória. No quadro opinativo dessa semana, chamamos Andrei para falar sobre a final inédita entre Manchester City e Inter de Milão.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Boa noite, Andrei. Tudo tranquilo?
Boa noite, Vitória. Boa noite, Amanda. E uma excelente noite para os ouvintes do Tiro Livre. Nesse sábado aconteceu a 68ª edição da finalíssima da Champions League. Dessa vez, entre Manchester City e Inter de Milão, com a vitória do time alvinegro da cidade industrial inglesa por 1-0. A vitória do City marca a primeira vez desde 2012 que um time conquista a maior taça da Europa de forma inédita, com o Chelsea como o último campeão inédito antes do City ser sagrado o campeão dessa edição. Além disso, a conquista do City, claro, além de ser um marco para a equipe, é uma conquista da tríplice coroa, com o time de Manchester ganhando a Premier League, a Copa da Inglaterra e a tão sonhada e almejada Taça Orelhuda. Mas, para quem estava esperando um jogo dominado só por um lado, pelo lado de Manchester, e uma equipe com muita vantagem sobre a outra, não podia estar mais enganado. A Internazionale vinha de classificação contra o seu maior rival, o Milan, na semifinal e contra o Benfica nas quartas, com um futebol tradicionalmente italiano e muito efetivo. Já o City vinha de uma estrada muito mais tortuosa, mas que conseguiu enfrentar bem e se provar de forma efetiva, com a vitória por 4-0 no jogo de volta contra o então campeão Real Madrid e um 3-0 no jogo de ida contra o Bayern de Munique, nas quartas de final. Agora falando mais sobre o jogo, de um lado tínhamos o goleiro Onaná, o argentino Lautaro Martins e o tanque Lukaku, que entrou no segundo tempo. Do outro lado, Ederson, o belga De Bruyne e o cometa Haaland. De um lado, agora na técnica, o futebol moderno e Guardiola contra a expertise da nova geração italiana, com o Inzaghi. Mas, desses nomes, o destaque foi do goleiro do City, que já falamos, e de um jogador que não está nessa lista, Rodri, que marcou o único gol da partida e um chute forte e fora da área. No jogo, o primeiro tempo foi mais morno, com chances dos dois lados, mas uma Inter que vinha para cima, tentava roubar bolas, incomodava e muito os jogadores comandados por Guardiola. Essa disputa resultou em mais chances para a Inter, com 14 finalizações contra 7 do City, e um jogo tenso para os torcedores ingleses, pelo menos no primeiro tempo. Mas, uma característica dos clubes comandados por Guardiola se manteve, o tal do tic-tac, que é um jogo de posse de bola constante e um ótimo trabalho de passes entre a equipe. Todas as chances do City vieram de passes para lá e para cá. A chance mais perigosa no primeiro tempo foi um chute do norueguês Haaland, mas que teve uma defesa milagrosa de Onaná. Do outro lado, Ederson, mesmo com falha na saída de bola, se mostrou essencial para a equipe. Agora, quem decepcionou por ter saído ainda no primeiro tempo, de novo, foi De Bruyne, que, de novo, se lesionou em mais uma final de Champions League. Da outra vez, tinha sido a final que o City tinha perdido do Chelsea, ali em 2021, em que o meio-campista sofreu um choque e teve que sair de campo por conta de uma lesão na face. Dessa vez, foi uma lesão que tirou ele do jogo decisivo. No segundo tempo, o jogo truncado e até um pouco chato para níveis de final de Champions, deu lugar para as duas equipes indo atrás do gol, com muita intensidade. Lautaro até tentou, mas parou uma defesa digna de goleiro de futsal de Ederson, que defendeu de peito. Mas quem se deu melhor nessa ação foi o City, que em um cruzamento na entrada da grande área de Bernardo Silva, desviou a bola e se apresentou tranquilamente mais para o meio, com Rodri vindo lá de trás e batendo de chapa precisamente no canto direito, sem chances para o goleiro. Rodri, que foi declarado também o jogador da partida dessa final. 1-0 então para Manchester e festa na cidade inglesa. Nessa brincadeira, quem precisou ir ainda mais atrás da bola e do gol foi a Inter de Milão, com a entrada de Lukaku. Eles tentaram, finalizaram, mas a estrela de Ederson, o símbolo do time Alves Celeste na partida, não deixou passar nem pensamento e, no momento que até parecia ter deixado, Lukaku conseguiu repetir a proeza de anos anteriores de tirar um gol de um colega de equipe em cima da linha. Quando o juiz apitou pela última vez na edição de 2022/2023 da Champions League, o City se sagrou campeão pela primeira vez em sua história. Era festa no lado azul de Manchester. Guardiola também tem méritos, voltando a ganhar uma Champions League depois do bicampeonato lá atrás com o Barcelona, fechando a trinca da Liga dos Campeões como treinador. Desde 2016 no City, e com grande trabalho, sempre batia na trave no torneio europeu. Dessa vez, finalmente chegou a sua chance e o seu troféu de um dos maiores técnicos da atualidade em levantar a taça. Agora em solo turco, né, em Istambul, mas agora para um time inglês. Antes de partir, é claro, vamos falar um pouquinho de um destaque musical e falar da apresentação da Anitta no final do torneio. A primeira vez que uma artista brasileira se apresenta na decisão da Champions League. E ela mandou demais, como sempre manda. Gente, vou ficando por aqui. Valeu!
Valeu demais, Andrei! E agora vamos para a Súmula Tiro Livre dessa semana.
Súmula Tiro Livre.
Para isso, chamamos Helder Rodrigues, para falar sobre a era Kudê e as sondagens para técnico no Atlético Mineiro. Mas antes, me fala uma coisa, quem vai pagar a multa para quem? Tô confusa até agora. Boa noite.
Fala, rapaziada do Tiro Livre, Amanda, Vitória, principalmente para os nossos ouvintes, excelente noite. Amanda, eu vou te confessar uma coisa, eu não sei quem vai pagar esse dinheiro todo aí. 16 milhões de reais, eu não consigo nem contar um negócio desse. Se a diretoria do Atlético vai pagar para o Kudê, se é o Kudê que vai receber esse dinheiro, sinceramente eu não sei. Vai para a justiça essa questão, se eles não fizerem um acordo. E, sinceramente, não é nenhuma questão para a gente tratar aqui, né? A gente vem tratar dessa saída realmente polêmica do Kudê, que já tinha tido um enrosco com a diretoria do Atlético em abril, quando ele falou que a diretoria não estava fazendo os investimentos que prometeram para ele, não estava trazendo jogadores que ele queria, vendeu peças importantes que ele considerava importantes do elenco e já tinha tido uma rusga lá em abril. Pediu desculpas, o pessoal ali meio que por força da multa, mandar esse cara embora, pagar 16 milhões é complicado, foram deixando ele ali. E recentemente, na última partida do Atlético Mineiro no campeonato, contra o Bragantino, empate, ok, segue o campeonato, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, Kudê chega e fala assim, rapaziada, tô indo embora, não cumpriram as promessas comigo, esse elenco que vocês têm aqui, ó, vocês todos aqui, vocês não querem fazer, vocês não contem fazer o que eu preciso, que é ser campeão, não vir aqui ser coadjuvante, então, tchau pra vocês, um cara bem antigrupo, pra falar a verdade, né? E a gente vai tratar agora aqui dele um pouquinho do desempenho, né? Porque foi uma saída estranha, realmente, uma treta da diretoria com ele, porque são 21 vitórias, 6 derrotas e 8 empates pro treinador que tinha sido contratado em dezembro do ano passado e comandou o Atlético em 35 jogos, entre Mineiro, fase preliminar de grupo da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. 21 vitórias, 6 derrotas e 8 empates, G4 brasileiro, campeão estadual e estava indo para as oitavas da Libertadores. O único percalço aí foi a eliminação na Copa do Brasil. Agora, Atlético sem técnico. Quem que tem aí no mercado para buscar aí? Olha, não tem nomes muito interessantes não, mas a gente traz alguns aqui que a rapaziada pode ficar de olho que talvez vá aparecer, né? Renato Gaúcho tá balançando lá no Grêmio, talvez fique, talvez saia, poderia ser uma opção para Atlético. Também, Filipão, mas o Filipão acabou de anunciar a aposentadoria dele do futebol, tá trabalhando em funções ali fora de técnico lá no Atlético Paranaense. E outros nomes também, como Tite, Roger Machado, Rogério Ceni, que fez um bom trabalho no Fortaleza, mas não deu conta de fazer um bom trabalho no São Paulo nem no Cruzeiro. E o nome da vez de verdade é outro Portuga. Exatamente, Bruno Lage está sendo fortemente especulado para dirigir aí o Atlético Mineiro, né? E está no mercado, é um treinador jovem. Treinou grandes times aí como Wolverhampton da Inglaterra e pode acabar pintando no Atlético, é o nome que mais se diz. O certo é que o Atlético precisa de um novo comandante para seguir nessa entoada boa no Campeonato Brasileiro e nas finais da Copa Libertadores da América. No mais, pessoal, forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus e feliz Dia dos Namorados.
Mandou bem demais, Helder. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
A Central de Línguas da Universidade Federal de Uberlândia, a CELIM, abriu inscrições para as turmas participantes do segundo semestre de 2023.
O curso oferece oportunidades para quem deseja aprender alemão, espanhol, francês ou inglês. As classes são formadas com o intuito de ensinar quem não tem conhecimento prévio da língua, orientando aqueles que estão no nível A1.
As aulas serão proporcionadas tanto presencial quanto digitalmente, tendo início no dia 31 de julho e indo até 18 de novembro, com carga horária total de 60 horas.
Então, se você tem interesse, fica de olho. As inscrições vão só até o dia 29 de junho.
A taxa de inscrição do curso é R$ 80,00, necessitando ser paga por todos os inscritos. No entanto, a taxa semestral para alunos com mais de 60 anos é de R$ 395,59. Já a taxa para alunos em geral é de R$ 527,46.
Para mais informações sobre a inscrição, acesse comunica.ufo.br.
Mudando de assunto, os convocados do vestibular necessitam manifestar interesse em suas vagas na quinta chamada do SISU 2023-1. Os candidatos têm das 11 horas do dia 12 de junho até as 11 horas do dia 14 para efetuar o procedimento.
A quinta chamada da lista de espera é liberada pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia, Prograde. E o processo é feito via Portal de Serviços de Graduação, ou PSG.
Os documentos necessários para a matrícula estão presentes no edital. E o começo das aulas está programado para o dia 31 de julho, de acordo com o novo calendário acadêmico. Fique esperto!
Para mais informações, acesse comunica.ufo.br.
Apito final! Tiro livre!
Apito final do Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com/tirolivre.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
E também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597.
Essa edição foi produzida por Helder Rodrigues, Giovana Salum, Bruno Stocco, Gabriel Ioli, Andrei Gobo e Théo Noguchi.
apresentado por mim, Amanda Passeado, e pela minha parceira, Vitória Marcelino. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Amanda, e boa noite a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
Boa noite, Vitória, e a todos os apaixonados que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.